Outra questão importante que nós vamos tratar a partir de agora aqui na CBN, no nosso Conversas Cruzadas, que é o seguinte. Ainda mais agora, quando tem esse bate-boca aí do ministro Alexandre de Moraes com um empresário do X, o Twitter, e o Elon Musk, a questão envolvendo censura, a questão envolvendo necessidade de regulamentação das redes sociais. Como é que se faz isso? Quem é que regulamenta? Quem é que diz o que é que pode, o que é que não pode? O que é verdade, o que é que não é verdade? O que é fake news, o que é que não é fake news? O que é ofensivo, o que é que não é ofensivo? Bom, a legislação já, de certa forma, já deixa claro aí as questões envolvendo calúnia, difamação e por aí vai. Mas é necessário avançar. Esse é o entendimento que defende a tese da regulamentação. Em especial para você conter, combater discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Para você combater fake news de vacina, por exemplo, isso é muito claro, né? Fake news de vacina. Hoje nós percebemos aí os índices de vacinação, que são terríveis no território nacional. Já foi bem melhor, porque tem uma hesitação vacinal em função de um conceito errado, né, que muitas pessoas fizeram em função das vacinas, também fruto isso de polarização, de fake news e por aí vai. O Marco Civil da Internet completa 10 anos, conhecido aí como a Constituição das Redes. O Marco Civil, ele chega aos 10 anos, questionado sobre a sua eficácia para lidar com problemas como a desinformação e sob a mira de ministros do Supremo Tribunal Federal. Joy Fernandes, nós estamos, a partir de agora, com os nossos dois convidados, doutora Núria Lopes, que é advogada, sócia da Daniel Advogados, e doutor Márcio Stival, que é advogado especialista em direito digital. Turma, obrigado aí pela gentileza. Vocês podem participar do programa via WhatsApp CBN 99181-3800. Doutora Núria, eu vou começar com a senhora, né, com as mulheres primeiro, por favor. Os 10 anos, nós temos avanços, nós temos preocupações, o Marco, ele cumpriu o seu papel, falta algo mais, o que está faltando? Queria uma avaliação mais genérica, inicial agora, sobre os 10 anos do Marco Civil da Internet. Ajudou? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Obrigada pelo convite. Panorama geral de 10 anos de Marco Civil da Internet, com avanços e, claro, com coisas para melhorar também, né? Quando a gente fala de Marco Civil, acho que é importante destacar que foi um exemplo de processo legislativo aberto à sociedade. Então, aqui no digital, talvez não tenha tido uma outra legislação tão amplamente discutida como o Marco Civil, né? Sociedade civil, academia, indústria, todo mundo fez parte aí para aprovação desse projeto, que é importante porque busca sempre a responsabilização por conteúdos ilícitos e que coloca também responsabilidades importantes para os provedores de aplicação, que são aí também as redes sociais, que estão tão em pauta hoje em dia. Com certeza tem pontos aí a melhorar, visando esse novo contexto no qual a gente está inserido hoje em dia, ali de fake news, de desinformação, e acho que a gente como sociedade também tem muito educacionalmente, né, de letramento digital para caminhar.
Muito bem. Doutor Márcio, eu queria saber a opinião do senhor, já agradecendo a gentileza da presença aqui conosco. O Marco cumpre o seu papel, do qual ele foi proposto, e mais, o que é que precisa melhorar? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Bom, o Marco Civil da Internet, como a doutora mencionou, ele veio com a ideia justamente de criar uma regulamentação, uma constituição para a nossa internet. E ela não tinha propriamente uma lei específica que regulasse essa questão. Nesses últimos 10 anos, surgiram muitos desafios, foi muitas questões, principalmente com questão de responsabilidade civil, questão de proteção de dados, de quebra de sigilo, enfim, muito disso a lei ela conseguiu acertar. Porém, a tecnologia ela se desenvolve muito mais rápido do que a própria lei em si. Então, vão surgindo novos desafios, como, por exemplo, a inteligência artificial, que é uma questão que o Marco Civil, à época, ainda não se falava tanto quanto é hoje em dia. Então, assim, existem muitas questões que foram trabalhadas no Marco Civil, principalmente a questão da responsabilidade dos provedores, dos usuários, dos direitos e deveres, porém ainda tem muitas questões que devem ser trabalhadas e certamente vão passar por uma evolução.
Agora, doutor, é o seguinte, estava lendo um material, inclusive, aqui na Folha de São Paulo, dando conta do seguinte, que é o Supremo Tribunal Federal está discutindo retomar o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Esse item que exige ordem judicial de exclusão de conteúdo para responsabilizar companhias de tecnologia por conteúdos de terceiros publicados em suas plataformas. Explica para a gente o que está em jogo.
Bom, basicamente, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele estabelece que para as plataformas digitais, né, os provedores de aplicação, que seriam as redes sociais, para elas serem responsabilizadas, elas têm que descumprir uma ordem judicial. Ou seja, primeiro tem que existir uma ordem judicial para remoção do conteúdo e somente caso elas descumpram, elas vão responder por aquele conteúdo. Então, o que é a discussão a respeito desse artigo em específico? Essas redes sociais, essas plataformas, elas têm se utilizado muito para criar, digamos que, barreiras para conseguir, digamos que, se isentar de uma certa responsabilidade dos conteúdos que são divulgados nas redes sociais. Então, claro, que elas, muitos casos, de fato, que o usuário é o responsável por aquele conteúdo. Porém, a plataforma virtual, ela cria barreiras, ela cria formas de conseguir se isentar dessa responsabilidade utilizando o artigo 19 como fundamento nesse sentido.
Pois é. E, doutora Núria, tem que validar, tem que mudar? Queria saber a opinião da senhora.
Uma parte interessante, importante do artigo 19, né, como ele falou, ele só responsabiliza o provedor de aplicação, as redes sociais, a gente pode pensar assim, se ela descumprir uma decisão judicial. Isso coloca a gente num cenário interessante para pensar a democracia. Significa que só o Poder Judiciário pode dizer que um conteúdo é ilegal ou não. E essa é a ideia do Marco Civil da Internet, essa é a ideia do artigo 19. Quando a gente fala que a gente vai revogar ou vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, a gente vai ampliar esse agente que pode dizer que um conteúdo é ilegal. Então, a gente vai dizer, olha, então as plataformas devem dizer que o conteúdo é ilegal ou não. Ou quem é esse outro agente, essa outra entidade que vai dizer que um conteúdo é ilegal ou não? O modelo do Marco Civil, ele é importante e é o modelo mais democrático que a gente tem hoje de plataforma, porque ele vai dizer que só o Poder Judiciário, né, dizer que um conteúdo é ilegal, retirar, caçar a palavra de alguém é tão importante que só o Poder Judiciário pode fazer.
Pois é, mas doutora Núria, como o doutor Márcio falou, né, a questão, a velocidade da rede social é de Fórmula 1 e do Poder Judiciário é de carroça, né? Então, pois é, a coisa leva um certo tempo, né? O dano já foi feito, o estrago já foi feito, até a justiça tomar uma decisão, doutora Núria. E nesse sentido, qual é o caminho?
Então, a gente precisa discutir como sociedade qual que é esse caminho, né? O que a gente tem hoje são diversos projetos de lei, ali, tanto o projeto de lei de fake news, que tiveram vários, quanto agora o novo projeto de Código Civil também fala da revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E a gente tem uma série de decisões judiciais, você muito bem citou aí o STF, as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão dentro desse contexto, que aplicam outras regras que não estão consolidadas, que não estão aprovadas ali dentro do nosso ordenamento, né, brasileiro, e que estão aplicando outras regras. Então, eu acho que, independente de qual caminho como sociedade a gente vai escolher, acho que precisa ser uma discussão ampla, como foi a do Marco Civil. Espero que seja agora, dessa vez, também uma discussão ampla, que envolva a sociedade, que envolva acadêmicos, as plataformas, que envolvam a todos. Porque o que a gente não pode ter é, dentro de um contexto eleitoral, um monte de, né, decisões e PLs ali montados a toque de caixa, para substituir um artigo, para substituir uma regra que já está em jogo aí há 10 anos e que foi bem aprovada 10 anos atrás. Então, independentemente de qual caminho a gente vai escolher, se para mais responsabilização, a gente tem outros modelos legislativos sendo aprovados aí na Europa, bastante recentes. Então, independentemente de qual modelo a gente vai escolher, é importante que a gente discuta, né, amplamente, como foi da primeira vez.
Doutor Márcio, porque tem aí, de um lado, você tem uma defesa que tem que ser permanente, né, da liberdade de expressão, na nossa garantia constitucional, na Carta Magna aí de 88, mas também temos essa questão que atinge claramente a sociedade, Eu estou citando o caso aqui, por exemplo, não estou nem entrando em questão eleitoral, falar da questão das vacinas. Está toda hora os jornais aí mostrando que os nossos indicadores de vacinas, a cobertura vacinal, ela está baixa. Ela nunca foi tão baixa no Brasil. Por quê? Porque as pessoas acreditaram em muita conversa mole sobre vacina, que faz mal, que não faz mal. Pô, a Anvisa faz um trabalho seríssimo, né? E técnico, apontando da eficácia e da segurança das nossas vacinas. É, e o resultado está aí, né? Hospitais lotados e tal, nem começou o inverno, daqui a pouco começa o inverno, vai se agravar a situação. A gente sabe que a vacina, ela pode não evitar a doença, mas pode evitar o agravamento da doença e, por consequência, não pressionar ainda mais os nossos hospitais. Então, isso afeta a sociedade, né? Então, essa discussão, imagina, a senhora citou a União Europeia, está aí com uma legislação que não tem 2 anos ainda, a gente não dá para medir ainda, né? Se está dando certo, não está dando certo, é tudo muito, muito dinâmico. E esse equilíbrio, né, para garantir, sim, a liberdade de expressão, daqui a pouco os caras já tentaram no passado criar um conselho e tal. Como assim conselho? Um conselho de sábios para dizer o que é verdade, o que não é verdade, para regulamentar mídia, redes sociais e tal. Aí vai botar quem nesse conselho? Os amiguinhos do poder? E vai só perseguir inimigos? Então é um negócio complicado. Hein, doutor Márcio? Qual é a fórmula? Tem fórmula mágica? Não tem, né?
Realmente, Renato, eu acho que se eu soubesse a resposta disso, certamente eu te falaria com o maior prazer. Mas esse é o maior desafio que você tem atualmente. Como é que você estabelece um limite da liberdade de expressão? Onde que você estabelece que uma questão é lícita ou ilícita, né? É a partir do momento que você passa uma desinformação, uma opinião, a partir do momento que isso se torna, né, vai do contrário à lei. Esse é o maior desafio. Inclusive, a PL das fake news, ela, digamos que travou basicamente por conta disso. Justamente porque como que você iria conseguir estabelecer, né, um órgão, uma pessoa específica para estabelecer o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, o que é uma desinformação. Então, é muito complicado. Essa é uma questão até muito teórica, né, que acaba sendo bem complicada realmente de você estabelecer com uma legislação tão simples, que merece com certeza muito estudo e que vai passar por muita discussão ainda até ser definida alguma questão.
Muito bem. Oi, pois não, doutora, por favor.
Se eu puder falar, acho que você citou um caso excelente das vacinas e acho que esse é um caso que demonstra como o letramento digital, como falar sobre buscar fontes oficiais e recorrer ao bom jornalismo, às boas fontes, essa é uma busca que a gente precisa caminhar, então, como sociedade, sabe? Eu acho que problemas como esse vão muito mais pela educação, que também não é uma saída fácil.
Tá bem. Doutora Núria Lopes, advogada, sócia da Daniel Advogados, doutor Márcio Stival, advogado especialista em direito digital. Muito obrigado mesmo pela gentileza de ambos em estarem aqui conosco. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Até.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Agora 4:05. Joy Fernandes, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a participação do ouvinte. Até já.